Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1895. Uma intrigante 9. Dona Maria Augusta Gordó de Zorraquinos, a Nidia esposa do negociante Guatemaco, em raras ocasiões conversava comigo. De resto, pouco com o tempo lhe sobejava para outros mistérios que não os de ataviar o rosto, reparando por meio de sábios artifícios as deteriorações recalcitrantes da idade. Manhãs inteiras, levava-as a espremer cravos, extorquir pelos da cara, untando-a depois de pomadas cheirosas ou caiando-a de pó de arroz. Merecia-lhe-lhe o cabelo especial cuidado. Presumia, sem dúvida, como a de Sansão, residia nas melenas a sua força. Alisava repetidas vezes ao dia, arrancando-lhes intransigentemente os fios brancos e gastava horas a confabular com grampos, espelhos e pentes, imaginando combinações ineditas de cachos, caracóis, pastinhas, topetes, das quais aguardava irresistíveis efeitos. No mais, requebrava os olhos quando falava, tinha-me-lhe fluidades beatas na voz, comprazendo-se com a narração de perfidias mansas, de crueldades hipócritas e frias. Untuoso tudo nela, dir-se-ia que, em lugar de sangue, rolava-lhe azeite nas veias. Lupe azoinava de epigramas, apelidou o madre a bebadessa, achava meios de lhe desmanchar o trabalhoso penteado, descobrindo que nada agoniava como qualquer alusão à sua obesidade incipiente, a cada momento interpelava. O Dona Maria Augusta. Indubitavelmente as alas marinhas dilatam os seus tecidos. Não cula quanto já alguentou. Admira como os seus vestidos, de certo elástico, conseguem ainda abrangê-la. Está hiperbólica, minha rica senhora, o que, aliás, multiplica os seus atrativos, pois todos eles se ampliaram. Mas, continuando assim, o seu digno marido, ao ter a gloria de revela, correrá o risco de não abarcar nos braços a manteticos, senão metade de sua cácara metade, isto é, se Pitágoras não mente, apenas a sua quarta parte. Dona Maria Augusta Gordó de Zorraquinos repulsava estas chacotas com um silêncio sobranceiro, dardejando obliquamente sobre a moça audientes olhares. Evitava quanto podia a mexicana. Dirigia-lhe suavemente pela manhã ligeira inclinação de cabeça. Mas Lupe fazia-se de desentendida, voltando à carga sempre que se lhe propiciava ensejo. Na mesa a espanhola palestrava baixinho, muito amável, com o comissário de bordo. Americano de pés e mãos enormes, supinamente calvo e rubicundo. Abaixando-me eu de uma feita, para levantar o guardanapo que caíra. Pareceu-me entrever o sapatão do comissário de Dilecamento sobre uma das rechonchudas bases das espanholas, sua vizinha. Não liguei importância ao incidente, preocupado de Lupe e outros assuntos. Surpreendeu-me vivamente uma manhã no me chamar a gorda senhora para junto de si. Assumir um ar de confidência, e foi pausada, com ademanes protetores, que assim me evangelizou. Não se pode negar que Dom Alfonso é um guapo mancebo, bem educado e seguramente de excelente família. Desculpe se ofendo a sua modestia, mas possui experiência da vida e aqueles dotes logo se reconhecem. Dom Alfonso me inspira simpatia, mas costumo fazer bem sem olhar a quem. Por isso, espontânea e desinteressada, quero lhe prestar um serviço. Vou abrir-lhe os olhos, mais tarde me agradecerá. Cuidado com a mexicana, Dom Afonso. Aquilo é gente mais traiçoeira que Judas. Está patente que as impudencias da jovem desmiolada lhe transtornaram o coração. Nunei. Basta observar os olhos compridos que lhe lança, o modo imerecido como a acolhe, o assodamento com que a procura, desdenhando os mais. E ela o compreendeu, a patifa, e vai usando as mil artimanhas do seu repertório para o embair. Colher proveitos positivos da ingenuidade alheia, eis o seu programa. Cautela, Dom Alfonso. Nada de comprometimentos inúteis. Não despenda tão financeira com tão mal defunto. Agora, se pretende simplesmente divertir-se, o caso muda de figura. Está nos direito e é próprio da felicidade em que se acha. Mas então coragem, homem. Põe à margem timidez e escrúpulos injustificados. Não queira, em vez de Dom Alfonso, um bonito nome. O de meu rei e senhor, a quem Deus guarde ou chamem de Dom José, ridículo não raro perante as mulheres. Nada de luxos numa praça aberta, onde entra quem quer. Tratei-a como ela o merece. Devia haver nos paquetetes uma clarte para certa gente, a fim de que damas imaculadas, como eu e Mrs. Jackson, não nos vissemos forçadas à convivência de desgraçadas daquele jaz. Parece que não acredita Dom Alfonso. Noto-lhe jeitos de protesto, pois arrisque uma experiência facilima. Passe depois a apagarem as luzes pelo camarote dela. encontrará a porta entreaberta. Penetre resoluto e abençoará as minhas caridosas indicações. Não será o primeiro, nem o último. A coisa data de longe. Informe-se em Francisco. E a castelhana deu-me familiar pancadinha no ombro, revirando as pupilas oleosas e arreganhando-se numa risada maligna. Menos indignação que tristeza me produziram as insinuações de Dona Maria Augusta. Repugnava-me admitir Lupe como a aventureira descripta. Sem embargo, as maneiras levianas dela, juntas informações de me randoás que eu acabava de ouvir, projetavam-me no espírito sombras de dúvida. E essa dúvida me penalizava inexplicavelmente como cruel desilusão. Tentei a defesa de Lupe, negando sobretudo os sentimentos que a casquilha matronassa me atribuía. Mas faleciam-me elementos quanto à justificação daquela. Não havia ainda um mês que eu a conhecera na promiscuidade de bordo. Onde buscar fatos que rebatessem as acusações? Nem convinha patentear sumo calor na advocacia, sob pena de corroborar as afirmativas concernentes ao estado de meu coração. Dona Maria Augusta abanava a cabeça, prazera, não se dignando contrariar meus argumentos tíbios e confusos. Desatendiante entrei a notar que o comandante, o comissário, os ingleses, o próprio engenheiro holandês, Heckfeffer, tão circunspecto e assiduamente entregue a cálculos e leituras científicas, derramavam sobre Lupe e sobre mim alternativos olhares carregados de malícia grifados a reveses de equivocos sorrisos. Dona Maria Augusta urdira, de certo, alguma caluniosa intriga. Como Regis magara, em verdade, impingira as inofensivas, porém irritantes manifestações dos companheiros. E eu me afligia atrozmente, sem razão já se vê, pois nenhum aleivo importava, afinal trair, vendo, ao contrário, lisonjear-me a vaidade. O imaginarem eles ligações amorosas entre um rapaz solteiro na minha situação e uma bonimita viajante de pouco austeras aparências. Fizimem, perto estava o porto de Acapulco, onde Lupe desembarcaria. Agitavam-me de sorte estes pensamentos, que não me permitiam dormir. 11 horas bateram num relógio próximo, abafadas pelo ruído da hélice. Iam apagar-se todas as luzes do colima, à exceção das regulamentares, deixadas a determinados pontos. Insensivelmente, emi-me do beliche e saí descalço, pé ante pé. Urgia-me verificar a verdade das asserções da espanhola contra Misséges. Na hipótese negativa, desforçaria a inocência. Na fia-fia. Ou materia humana, quantos exigente viu. Eu ignorava o número exato do camarote de Lupe. Sabia que se achava colocado no meio de um pequeno corredor, para ambos os lados do qual outros abriam, em linha. Dirigia-me cauteloso para aí, quando ouvi passos furtivos atrás de mim. Mal restou-me tempo de me dissimular. Pesado vulto masculino enfiou pelo dito corredor, encostou-se no centro deste a uma porca e prontamente cedeu, e sumiu-se. Correram dentro um ferrolho. Aproximei-me então, guiado pelo rangido. Na minha frente e nas minhas costas, frouxamente alumiadas por uma lampada do salão contíguo, estendiam-se duas séries de portas fechadas, perfeitamente iguais. Pareceu-me, contudo, que o vulto penetrara na de número 19. Seria a beliche de Lupe? Não se calcula a superexcitação que desassossegou-me o resto da noite. Desencontradas ideias fervilhavam-me dolorosamente no espírito. No almoço da manhã seguinte, Lupe apresentou-se fresca e jovial como nunca. Esquadrinhei-lhe de ansioso as feições e, com íntima alegria, averiguei e rebebia, sob a vivacidade costumeira, serena expressão virginal. Mas as exterioridades iludem. Suspeita horrível continuava a me torturar. Subimos ao tombadilho após a refeição e trocamos banalidades sobre o tempo, a marcha do colima, as nossas respectivas condições sanitárias. Abruptamente perguntei-lhe. Qual o número de seu camarim? A moça fitou-me admirar de cima, recuando ligeiramente, como prestes a repelir uma injúria. Perdi-me a indiscreção, Lupe. As superstições de Miss Jackson principiaram a actuar em meu ânimo. Quero comprar no primeiro porto um bilhete de loteria com aquele algarismo. Trar-me a felicidade. Ah, que fantasia! Murmurou rindo. 2 dúzias menos 2, eis aí.
22.
Quem ocupa então o 19? Ao 19º, fronteiro ao meu, cabe a honra de hospedar sua adiposidade à senhora Dona Maria Augusta Grodizo Raquino, pequena Paula. Em seguida, com estrondosa gargalhada. Mas para que diabo deseja assim informar-se aritmeticamente sobre o poleiro da pingue castelhana? Será também com a intenção de alcançar a sorte grande. ou premeditará acaso e acertei. A fazer concorrência ao comissário do navio, e, com entonação galhofeiramente repreensiva no fundo da qual vibrava certa mágoa, ô, dom brasileiro, que coisa feia! Nunca o suporia capaz de tanto. Leia um tratado de estética. Aquela posta de carne. Torne-se vegetariano. Deixe-se disso, pelo amor de Deus. Mais tarde verifiquei que Lupe dormia no mesmo camarote que sua mãe. Em frente a S, costumava permanecer aberto, depois de todos acomodados, o da espanhola, que esperava o seu vizinho de mesa. O rubro e alentado americano,